Olha, planejamento para mim, ele é fundamental no desenvolvimento de carreira. O planejamento estratégico da organização é o primeiro norte, né, para o planejamento de gente e cultura. Esse boom que a gente está vendo de inteligência artificial, ele está presente dentro do RH também, porque a gente está entendendo cada vez mais que olhar para a eficiência, otimização de processos e colocar as pessoas a serviço de outras coisas e não, né, em atividades recorrentes, mecânicas, enfim, tem sido um grande diferencial para a evolução de áreas e organizações. A gente vive num mundo cada vez mais people-centric, onde as escolhas são pessoais. Se as escolhas estão pessoais, a experiência pessoal do colaborador se torna cada vez mais relevante. Já não consigo mais ver um valor de um RH que não trabalha olhando para dados.
Oi, tudo bem? Eu sou o Guigo e essa é a quinta temporada do RH Sem Filtros, um podcast para quem quer estar à frente com conversas muito enriquecedoras para RH, lideranças, CEOs ou você que quer saber mais sobre gente, gestão e mercado de trabalho. E hoje eu vou conversar sobre planejamento e gestão de pessoas com a Eliane Pellegrino, diretora de gente e cultura da Aramis. Boas-vindas ao RH Sem Filtros, como que você tá?
Eu tô bem, muito obrigada pelo convite, tô feliz de estar aqui.
Que ótimo.
Apresenta RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente.
E antes de mergulhar nesse tema de planejamento e tudo mais, né, que de fato é um dos mais importantes para que a gente tenha um dia a dia saudável no trabalho, a gente quer entender, né, quem está ouvindo, um pouco mais da sua trajetória profissional. Então, como que você começou no RH, chegando até onde você está hoje?
Vamos lá, olha, minha história começa, acho que em 2000, quando eu entrei na faculdade. Eu sou psicóloga de formação, né, e aí na trajetória da faculdade fiz estágio já, e eu sempre quis trabalhar em organizações, apesar da carreira em psicologia, nunca tive a intenção de fazer clínica, né, eu sempre gostei do olhar, da perspectiva de psicologia dentro das organizações. Em 2004, quando eu terminei a faculdade, eu comecei numa empresa que chama Clube Med, uma empresa de hotelaria, né, resorts. Sim. Então, por ali fiz um caminho super, super bacana de 12 anos, passando por diferentes áreas de RH, mas principalmente sendo responsável, no minha última posição, pela Business Unit da América Latina, olhando para recrutamento e seleção, para mobilidade interna e gestão de carreira. Eu saio do Clube Médio, vou para a Natura, que também passei longos 11 anos.
Nossa,
né? Passo bastante tempo nas organizações, mas porque sempre me ofereceram diferentes e muitas oportunidades, e eu naveguei por bastante cadeiras também na Natura, assim como no Clube Médio. E a última que eu estava antes de vir para a Aramis foi uma cadeira de responsável por transformação organizacional, olhando pela perspectiva de RH. Então, frente aos desafios de transformação organizacional de Natura, quais eram as oportunidades em termos de gestão de pessoas e trazia essas evoluções. Até que, há um ano e dois meses, né, atrás, eu fui convidada para vir fazer parte aqui do grupo da Aramis. E com um grande desafio de trazer inovação e evolução para a área de gente e cultura. Então, eis que aqui estou, muito feliz, né? Como a gente estava falando há pouco, é um ano e dois meses que já parecem 5 anos.
Sim.
Mas muito feliz com os desafios que estou vivendo e com aqueles que ainda estão por vir.
Que demais, muito legal. E agora, mergulhando no tema, né? Para você, o que significa a palavra planejamento? E como que ela impactou na sua carreira até então, né? Você contou um pouco dessa trajetória profissional. O que é essa palavra, assim, tão grandiosa, que todo mundo admira?
Vamos lá. Olha, planejamento, para mim, ele é fundamental no desenvolvimento de carreira, trazendo ele pro tema carreira, como você mencionou aí na segunda pergunta. Eu acho que quando você tem planejamento, você consegue ter uma direção, você traz métricas para avaliar o sucesso a partir do planejamento definido, e com essas métricas você avalia se você o que está indo bem e o que precisa de qualquer possível ajuste de rota. Então, eu acho que, falando de carreira, isso é fundamental. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na Aramis, uma das minhas primeiras conversas com o Rick, que é o nosso CEO, foi fazer o meu plano de 90 dias e como eu avaliava sucesso, se esse plano tinha êxito ou não tinha êxito. Então, acho que planejamento, para mim, é uma base importante para qualquer carreira e jornada de trabalho.
Legal. E até explorando um pouquinho mais desse tema, porque assim, a gente se planeja, né? Que nem você fala, 90 dias ali, mas eu imagino que mesmo nesses 90 dias tenham acontecido coisas ali que não estavam muito dentro do plano. Como que lida com coisas que podem fugir desse planejamento?
Olha, eu trabalho, quando eu te falei da minha última experiência na Natura, eu vou fazer esse passo atrás e já vou te fazer entender.
Claro.
Eu aprendi muito ali sobre a governança ágil, né? Então, a governança ágil faz parte do meu planejamento e de como eu organizo a minha gestão no dia a dia. Dentro desse planejamento, dessa governança ágil, tem muito as retrospectivas, os ajustes de rota. Então, a gente tem o nosso direcional de 90 dias. Dentro desses 90 dias, a gente planeja o que a gente entrega em cada 15. E surgindo um tema que não estava previsto, a gente avalia dentro dessas entregas planejadas para os próximos 15 dias. E aí, o que entra, alguma outra coisa sai, a gente pondera aquilo que é prioridade acontecer dentro desse ciclo de entrega de 15 dias. Então, é mais ou menos isso. Avaliando a importância, sendo importante entrar naquele momento, entra, outra coisa sai e a gente traz para um próximo momento aquilo que a gente tirou.
Muito bom, quem está ouvindo a gente já pode anotar aí, separar o caderninho, porque já são dicas valiosas. E agora entrando de fato em ações de gestão, né? Fugindo talvez um pouco ali de carreira, mas como que você planeja essas ações? É de acordo com uma necessidade específica da empresa ou algo que está acontecendo no mercado? Como que são o planejamento dessas ações de fato?
Olha, para mim é um somatório de três pontos, vou te falar sobre cada um deles. Acho que o primeiro deles, o norte, é o planejamento estratégico da empresa. Então, eu olho para onde a gente está construindo o caminho da Aramis, o caminho de futuro da Aramis, né? O planejamento estratégico da organização pelos próximos 2 anos, porque a gente já não fala mais de 3, de 5, a gente fala de no máximo 2.
É tudo tão rápido
essa mudança. Então, o planejamento estratégico da organização é o primeiro norte, né? Para o planejamento de gente e cultura, o que se soma ao que eu chamo de zoom out e zoom in, né? Zoom out é olhar também o que está acontecendo fora, é olhar tendências, olhar quais são os principais desafios de gestão de pessoas, que é comum a todas as organizações, seja fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, esse zoom out também é importante para trazer consciência, força e direcionamento internamente. E o zoom in depois, que é o diagnóstico de como nós estamos como organização, né? Frente aos desafios da organização, aquilo que é comum a todos, o que é o desafio interno? E aí, olhando sobre essas três perspectivas, traçar o que é o melhor direcionamento para que a área de gente e cultura contribua na jornada de estratégia da Aramis.
Perfeito. Não precisa ser focado na Aramis, mas quais esses desafios que você vê assim no zoom out, que você percebe que estão mais impactando no mercado brasileiro como um todo, no seu ponto de vista?
Adoro esse tema. acho que a inteligência artificial no RH, assim como em todas as áreas, né? Mas isso, a gente tem falado muito, eu participo de algumas comunidades de liderança de RH, e está um boom, né? Não Sim. só esse boom que a gente está vendo de inteligência artificial, ele está presente dentro do RH também, porque a gente está entendendo cada vez mais que olhar para eficiência, otimização de processos e colocar as pessoas a serviço de outras coisas e não, né, em atividades recorrentes, mecânicas, enfim, tem sido um grande diferencial para a evolução de áreas e organizações. Então, acho que o primeiro deles, fora a inteligência artificial no RH, é desenvolvimento de liderança, né? Porque com tamanha velocidade de transformação das organizações, de mundo, né, que se tangibiliza em organizações, a gente ter uma liderança preparada e capacitada, entendendo quais são essa velocidade, quais são os principais desafios, se torna cada vez mais relevante em a gente ter ali dentro das ações de gente e cultura. E a cultura organizacional, que para mim tangibiliza na experiência do colaborador. Né? A gente ouve, acho que esses são os três principais desafios do zoom out de gestão de pessoas, e a cultura, esse último, assim, a gente vive num mundo cada vez mais people-centric, onde as escolhas são pessoais. Se as escolhas estão pessoais, a experiência pessoal do colaborador se torna cada vez mais relevante, e a cultura tem que representar essa harmonia com essa experiência. Então, acho que esses são os três grandes desafios que eu vejo por aí.
Muito bom. Outro dia a gente estava conversando aqui no podcast falando sobre cultura de early talents, né? E como as pessoas da nova geração estão sendo muito exigentes com coisas que talvez outras gerações não eram, né, antes. E isso também você acha que é um desafio? Porque a cultura, da minha percepção, pelo menos, as empresas demoram a se adaptar a essa cultura. Isso também você vê como um desafio? Como que você acha que dá para ajustar essa questão com as novas gerações que estão chegando, que vão ser cada vez mais exigentes?
Vou começar te dizendo que, assim, entender as gerações é cada vez mais relevante, né? Para nós, Aramis, está na agenda de desenvolvimento, né? Nas nossas trilhas de desenvolvimento, a gente começa a falar sobre gerações. Porque as gerações, elas têm expectativas diferentes, elas têm mindsets diferentes, e não é sobre melhor ou pior, é sobre a gente dar luz e a gente conseguir ter empatia e desenvolvimento, é sobre isso. E dando luz às gerações, a gente consegue entender também como que a gente tangibiliza isso dentro de uma experiência, dentro da cultura da organização. Né? Eu costumo falar muito com o Luan, que é o meu parceiro aqui em marca empregadora, em comunicação interna, que a marca empregadora tem que estar a serviço de dizer, de falar sobre a nossa cultura e a nossa experiência. As pessoas têm que querer estar aqui e somar nessa cultura. As novas gerações, elas se conectam por propósito. Né? Não é completamente diferente do que geravam as conexões com empresas anteriormente, com trabalhos anteriormente. Né? Então, para que a gente cada vez mais consiga gerar conexão com as novas gerações que estão chegando, a gente tem que falar sobre a experiência interna e sobre a nossa cultura aqui internamente. Para que essas pessoas, quando cheguem, quando vejam sobre Aramis, enxerguem aquilo que a gente consegue oferecer, e quando elas cheguem aqui, elas falam: vocês me ofereceram exatamente aquilo que vocês me venderam.
Tá perfeito o cenário aqui que foi vendido, é isso mesmo. Perfeito. E quando você planeja as ações de gestão, né, tendo aqueles três pontos de vista que você falou, quais são os principais objetivos que vocês buscam alcançar nesse cenário?
Legal. Bom, como eu te falei há pouco, eu utilizo a metodologia ágil para reger o planejamento e governança da área de gente e cultura aqui na Aramis. E eu acho que eu tenho três principais objetivos, né, com essa governança e com esse planejamento. O primeiro é dar direção. Né, quando você tem um bom planejamento, né, e uma boa governança, você consegue colocar todo mundo remando para o mesmo lugar.
Perfeito.
Né? Então, acho que esse é o meu principal objetivo. O segundo vem com colaboração, né? Porque quando eu coloco todo mundo na mesma direção, os principais responsáveis de cada um dos núcleos ali, entendendo qual é a direção e juntos entendendo essa direção, a gente traz um espaço de colaboração. Soma perspectivas adicionais, né? Então, eu acho que a colaboração nos leva a um outro lugar, né? Já não é mais há muito tempo sobre eu sou o único que sei. Sim. Ou que sei tudo, né, sobre determinado tema, né? A soma das diferentes perspectivas nos leva a um outro lugar. Então, meu segundo objetivo com planejamento e governança é um lugar de colaboração. E o terceiro, melhoria contínua. Quando você planeja, e aí como eu falei lá no início, você tem métricas que medem sucesso, né? E você pode avaliar o que você planejou, você também olha para inovação e melhoria contínua a todo tempo. E aí eu acho que isso corrobora muito com esse momento de mundo que a gente falou, de velocidade, de muita mudança, transformação, enfim. Acho que esses são meus principais objetivos.
Muito bom. E muitos desses planejamentos, né, acho que todos deveriam ser, mas às vezes não acontece, mas muitos são feitos com base em dados. Como você acha que feedbacks ou relatórios, né, ter essa base de dados, podem ajudar nessas ações?
Olha, dados, People Analytics, é um caminho sem volta e é o caminho que nos leva a um futuro próspero dentro do RH. Futuro próspero, que eu falaria de uma conexão muito grande com um RH cada vez mais estratégico. Né? Então, eu já não consigo mais ver um valor de um RH que não trabalha olhando para dados. Na Aramis, a gente implementou, né, há um ano o núcleo de People Analytics. Né? Neste último ano de 23, ele teve muito conectado com a evolução da nossa gestão da performance. Então, de que forma que a gente consegue trazer os dados da gestão da performance em evidência sobre o desenvolvimento e sobre as oportunidades do colaborador para que a gente consiga tomar decisões mais estratégicas no desenvolvimento e na performance desse indivíduo. Então, nosso primeiro ano teve muito conectado à gestão da performance e agora a gente vai para um caminho de evolução em que a gente consiga trazer estes dados para outras discussões que vão corroborar com insights para a nossa trilha de desenvolvimento, né, para o nosso onboarding, para a nossa marca empregadora, para a nossa atração de talentos, enfim. Fornece dados e insights e informações para diversos núcleos. E ferramenta que a gente usa para isso, a gente tem usado o Power BI, né? Então, a pessoa que eu tenho de People Analytics pega as informações, né, muito do Data Lake que a gente já tem na Aramis, mas somado com todas as outras plataformas que a gente utiliza internamente e imputa esses dados e faz as métricas ali a partir do Power BI.
Muito legal. E é muito interessante perceber como essa necessidade de estudar dados muda muito também as perspectivas de quem trabalha com RH, né? Porque você falou Power BI, você falou Data Lake, você falou termos que eu imagino que num RH de alguns anos atrás não eram muito comuns serem falados, né? Quais você acha que são os desafios que o RH tem nesse novo momento, com tantos dados, inteligência artificial e tudo isso?
Olha, eu te responderia da seguinte forma. Eu acho que transformação digital já não é mais uma questão de futuro, já faz parte de um presente e já começou num passado recente. O que eu quero te dizer com isso? Eu não consigo ver um RH que não consiga... Um RH, e assim como qualquer outra área, tá? Porque não, acho que Sim. O marketing tem que saber falar, tem que ter esse mesmo letramento, né? Uma parte de estilo, falando aqui do varejo, estilo. Ou seja, todas as áreas de uma organização precisam saber falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, como a gente estava falando, sobre essa transformação digital dentro de cada uma das áreas, né? Então, eu consigo olhar, como você disse, que não é algo novo para essas áreas, mas eu acho que é algo que tem que estar muito presente no mindset de qualquer liderança de RH, assim como qualquer outra das organizações, porque é uma agenda que leva a gente para um outro lugar.
Total, concordo. E agora também vou indo um pouco mais assim para o mercado que você está atuando, né? Quais você percebeu que foram as diferenças entre trabalhar com o varejo de moda e o varejo de cosméticos, de produtos desse tipo? O que você percebeu, assim, de mudança entre um e outro?
Olha, tem muita similaridade, mas eu te diria que o varejo de moda é mais dinâmico e é mais intenso. Acho que essas são as principais características aí de mudança. Tem uma velocidade e uma intensidade que são bem característicos do varejo de moda.
Acho que até pelo modo como a moda gira, né? De ter temporada, de ter tendência, né?
Uhum.
Muito interessante. E é isso, Eliane, foi muito bom conversar com você. Foi um papo assim que eu vi que tem muita riqueza assim, para as pessoas que estiverem ouvindo. E antes de encerrar, eu queria saber se você queria falar mais alguma coisa para o público que está escutando a gente.
Olha, nada mais do que um prazer estar aqui, adoro trocas, então fiquem à vontade de me acionar em LinkedIn, né, nas redes sociais, Eliane Pellegrino, com prazer, eu abro agenda para sempre para bater um papo, ter trocas, enfim, acho que a colaboração é algo que eu tenho muito no meu mindset, então o que eu puder somar e o que eu puder aprender com qualquer um que acione a rede é super bem-vindo.
Maravilha, muito obrigado.
Valeu.
Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. A gente se encontra no próximo episódio.